Correm nas televisões do mundo as penosas e inquietantes passagens de um debate que, como lembra um título certeiro do Público, tinha tudo para correr mal e correu ainda pior. Havemos de nos ocupar dessa espantosa realidade das coisas. Somos três dentro do estúdio e outros dois do outro lado do vidro, afinal 5 milionários. Na verdade, qualquer de nós pagou mais impostos do que o milionário que ocupa a presidência dos Estados Unidos. Meus caros Rita Figueiras e Paulo Pedroso, que tipo de desconforto vos provoca esta constatação?
Eu, quanto aos Estados Unidos, o que isto nos diz é precisamente que são os não milionários que pagam impostos. E há muito tempo que mesmo bilionários e trilionários têm vindo a denunciar esta situação. Portanto, é conhecido aquele movimento inspirado pelo Warren Buffett do ponto de vista do aumento dos impostos. Porque há um limite, não é esta a situação do Trump, mas há um limite para o rendimento que conta para impostos, que faz com que, na prática, a taxa real de imposto seja regressiva. Isto é, quanto mais pobre você for, maior a percentagem de imposto sobre o seu rendimento real que paga nos Estados Unidos, o que é imoral numa perspectiva daquilo para que servem os impostos.
Está no avesso de todas as responsabilidades.
Para financiar o Estado. Depois, além disso, há os habilidosos. E, portanto, há muito tempo que se desconfiava que Trump não devia ter pago impostos, até porque se não fosse assim, não fazia sentido ele ter-se oposto tanto e durante tanto tempo e com tantos meios a que fossem divulgadas as suas declarações de impostos.
Aliás, ele admitiu que foi habilidoso, só não explicou o truque.
Portanto, isto é um exemplo extremo daquilo que, de um modo eufemístico, chamam planeamento fiscal agressivo, e que na prática é pura e simples fuga ao fisco, e que Trump, como em todos os outros aspectos da sua vida, funciona como um agente desmoralizador. E, portanto, ele é sempre o contrário do que as virtudes cívicas proporiam, e também nos impostos foi assim, o que é degradante para a própria sociedade americana. Penso que, no fundo, aquilo que é mais impressionante nesta constatação é de se perceber que há um presidente dos Estados Unidos da América, uma pessoa que deveria ser uma pessoa de referência, que, no fundo, em todos os planos da vida é alguém que tentou enganar o Estado, não se responsabilizar perante a comunidade, não se responsabilizar perante os outros. Mas que os Estados Unidos são assim, nós já sabíamos. Portanto, no fundo, não é uma decepção, embora seja uma notícia que confirma o pior do que imaginávamos.
Comparando a sua folha fiscal com a do Presidente dos Estados Unidos, sou levado a tirar o chapéu. Não sabia que tinha uma conta calada tão grande, Rita.
É verdade, disfarce bem. Mas eu gostaria de abordar esta questão por outra perspectiva. Nomeadamente, continuarmos a ver que a crise da imprensa é crescente. É crescente do ponto de vista simbólico, porque cada vez se fala menos da imprensa e ela é desconsiderada também devido à sua crise financeira e à crise de leitores. Mas o que é certo é que, mais uma vez, se confirma que o jornalismo de investigação, ele começa com a imprensa. Isto é importantíssimo do ponto de vista democrático, porque cada vez mais com a profissionalização das agendas, nomeadamente da agenda política, das agendas económicas e das assessorias, há pouco trabalho original que provenha do jornalismo, não é? E que traga, de facto, novidade e que ponha a nu certas questões de fundo estruturais das democracias. E este é um papel que a imprensa, neste caso o New York Times, tem, e é extremamente importante. Portanto, gostaria de sublinhar essa perspectiva.
O New York Times foi mais longe do que a autoridade tributária, pelos vistos.
Muito mais longe, sim. Ou então não, trabalharam em aliança e divulgaram da forma possível. Talvez seja mais por aí, sim, claro. E por outro lado, também outra questão aqui importante é ver como o New York Times, mais uma vez, demonstra ser o grande bloco oponente, ou está na linha da frente, ou é o porta-voz, digamos assim, de um grande bloco oponente em relação ao Trump. E depois gera várias alianças. Aliança entre o New York Times e os outros média, que continuam a história, e aliança também com o Partido Democrata, porque lhe dá, digamos que, manancial para tentar chamar a si aqueles independentes que estão indecisos, mas que ainda consideram que fazer parte, estar dentro do jogo democrático, significa pagar os impostos. Porque o Paulo dizia, porque era suposto o presidente ser a referência, mas isso é num determinado modelo de sociedade em que as instituições são modelos de horizonte para sermos mais e melhor. Agora, o que aqui está é mais um, já não é um modelo, mas é o espelho das pessoas que veem, esta pessoa conseguiu fazer aquilo que eu não consigo, ou que
e
não
se fosse
posso.
Necessário, por qualquer razão conjuntural dos Estados Unidos, que o Presidente chamasse os cidadãos à necessidade de pagar impostos, este estava fora dessa possibilidade.
E, aliás, faz gala disso, não é? Porque, no fundo, pegando naquilo que a Rita diz, o que acontece é que Trump e os políticos como Trump vêm impor em causa uma regra que era, de algum modo, consensual na democracia, que é de que o detentor do poder tem que ter, pelo menos, as virtudes médias da comunidade, digamos assim.
Ou que aquela cultura tem como horizonte,
portanto,
não é?
Portanto, e o que acontece é que Trump, e há aqui até uma aparente contradição que torna muito difícil de lutar com ele, porque, no fundo, Trump é, pelos seus próprios apoiantes, visto como um pecador aos seus valores.
Como um modelo.
O nosso pecador é melhor que o deles, não é? É um bocado isso.
Mas torna-se um modelo de desresponsabilização perante a comunidade. E, portanto, isto é algo que apenas acontece no momento em que os Estados Unidos vêm de décadas de agudização de um individualismo não solidário e de desagregação da comunidade. Daí que a política americana, a sociedade americana que tinha, no fundo, tinha a grande marca desde o fim da crise do Vietnã não ser polarizada. Portanto, no fundo, a política tinha entrado num processo de despolarização. Os partidos não eram partidos ideológicos. As alianças eram muito alianças de grupos de interesse e de lobbies. E havia esta referência que, no fundo, teve, provavelmente, na discussão do Bill Clinton, digamos, um primeiro exemplo, mas nessa altura com uma enorme condenação do Presidente. Convém que não nos esqueçamos que Bill Clinton teve um impeachment por mentir.
Mas é por razões de outra natureza. Isso tem a ver com o puritanismo da sociedade norte-americana, que é completamente diferente.
Mas é o que eu estou a dizer. Ao Bill Clinton ainda se exigiu os padrões da sociedade puritana.
Ainda se exigiu que não mentisse.
A Trump,
agora, mentir até
Trump,
pode ser um atrativo
tudo
eleitoral.
É permitido e sem uma erosão violenta da sua base de apoio.
Estou a ouvi-los e estou a imaginar que o modo como o Trump reagiu à investigação do New York Times pode ser, por um lado, sinal de uma desfaçatez que decorre de um qualquer sentimento de impunidade. Ou pode ser também, e por este ou estou a perguntar-vos o que pensam que seja, o sintoma de que se atingiu, porventura, já no próprio coração da democracia, o grau zero da cidadania.
As duas coisas. Não tem que ser ou, é e, não é? Porque as sociedades têm movimentos contraditórios, contrários dentro de si. Agora, a questão é se a sociedade democrática tem a capacidade de embate face a esta pressão transformadora. Se consegue incluir, e é só, digamos, só salvo seja, uma espécie de tsunami que enfrenta, mas consegue reequilibrar-se dentro dos seus valores, ou se, pelo contrário, isto já é um sinal de um processo transformador sem retorno para qualquer coisa, da autocratização, de pessoas que consideram que as regras da democracia, em vez de proteger a sua condição de vida, antes pelo contrário, não é? Porque as pessoas estão zangadas, desiludidas com a própria democracia e, por isso, para que é que hão de respeitar regras que sentem que foram prejudicadas por essas mesmas regras? E o Donald Trump, nesse aspecto, funciona como um timoneiro de quem absolutamente quer rebentar com o sistema, que as pessoas sentiram que não, que falhou nas suas expectativas, que é o pior.
É a primeira conversa que estamos a ter depois de um debate que toda a gente viu com maior ou menor desconforto e, como quem morde o isco, só falámos do Trump até agora. O Joe Biden, ao afinar pelo mesmo diapasão do Trump nesse debate, fez o que tinha a fazer, o que não podia deixar de fazer sob pena de ser cilindrado?
Eu acho que estes debates morreram. Há uma falência do modelo. E por várias razões. Uma delas é que estes modelos dos debates foram constituídos num tempo em que a visibilidade e a fala eram elementos raros. Isto é fundamental. E então o debate funcionava como um momento privilegiado de ver aqueles políticos em ação, de ouvi-los sobre o que eles tinham a dizer, com a importância da televisão que aproxima a câmara. Portanto, nós podíamos ver os trejeitos, como reagiam, o seu olhar e tudo isso, a expressão corporal aproximava, dava uma sensação e acesso à pessoa, às ideias, às suas emoções. Quando, de facto, havia uma parcimónia e uma invisibilidade que era o dominante na política. Agora, o que é que acontece atualmente? Toda a visibilidade está estafada. A participação é contínua. Portanto, não há nada que não tenha sido dito naquele debate, que não tenha sido dito antes. 10 vezes em tweets que cada um
já
deles tenha
feito, nos surpreende.
Tem a ver com as redes sociais, que é contínuo, tem a ver com os canais de televisão 24 horas por dia da informação. Portanto, aqueles, não há nada ali naquele debate que traga que já não se tenha antes, não é? E para além de não ser um debate, na verdade aquilo são duas conversas em paralelo em que de vez em quando se atira pedras de um lado para o outro. Porque não há ali uma discussão, não há ali uma conversa, não há ali uma elaboração, nem perceber porque é que um modelo é melhor do que o outro, não é? Portanto, aquilo é performático exclusivamente, vazio, já não serve o modelo mediático que temos, nem também serve o verdadeiro esclarecimento. Portanto, os debates são muito importantes. Não tenho, que não se pense que eu sou contra os debates, como é óbvio que não sou. Acho que é fundamental.
Não com esta receita, não?
Mas não assim. Isto assim só degrada e diz às pessoas, confirma às pessoas de facto que é impossível haver democracia, é impossível conversar com alguém que não pensa sobre os assuntos como nós, é impotência. Aquele debate é uma hora e meia de impotência.
É mais um concurso televisivo, Paulo Pedroso?
Sim, eu penso que é exagerado dizer que os debates estão mortos.
Aquele embora, modelo, disse eu.
Embora este formato, com estes protagonistas e com este contexto, tenha enormes dificuldades. Porque a Rita tem razão quando diz que os candidatos chegam ali, não como antigamente, numa espécie de aura em que se revelavam finalmente às pessoas, mas, digamos, com uma continuidade de hipervisibilidade. Portanto, os candidatos estão presentes em permanência. Mas eu penso que a questão essencial, e não vale a pena fugirmos dela, a Rita, aliás, já tinha dito aqui há umas semanas isso, e penso que é muito importante, é que Trump consegue calar o espaço. Há bocadinho o Fernando dizia que nós estávamos só a falar dele. Mas a verdade é essa, é que o Trump continua a conseguir ser ele o polo e a marcar os termos. E aqui a pergunta sobre Biden, evidentemente que nós podemos pôr o filme para trás e dizer Biden não é o candidato ideal dos democratas para um debate, digamos, para uma performance mediática versus
Trump. Mas é o que há.
Mas é o que os democratas escolheram.
E há de ter algo a dizer.
E escolheram em função de um cálculo sobre bases eleitorais. E, portanto, do meu ponto de vista, o que acontece é que estes debates deixaram de ser tentativas de persuasão do eleitorado indeciso ou de persuasão pela argumentação racional. E foi para isso que os debates nasceram.
Nasceram, sim.
Embora, desde que passaram para a televisão, que já não eram só isso.
Inescapável, sim.
Aliás, num dos livros do Jeffrey Sachs, ele conta uma história que fez com um trabalho que fez com com doentes com lesões cerebrais, e os que não entendiam o discurso tinham reações aos candidatos diferentes dos que entendiam o discurso e tinham perturbações das emoções. E, portanto, o candidato que uns e outros gostavam era diferente. Mas eu diria, apesar de tudo isso, agora, o que acontece é que hoje os debates são comícios cruzados. E, portanto, são momentos de reforço da base. Portanto, Trump estava preocupado em repetir aquilo que a sua base queria ouvir. Não estava nada.
Mas os debates, nesse caso, servem só, Paulo Pedroso, para convencer os convencidos?
Neste caso, na minha opinião, são essencialmente momentos de campanha, digamos, em que cada candidato está um pouco como, no fundo, se quiser, é um comício com contraditório. Mas em que o contraditório, quanto mais for desvalorizado, melhor. E, portanto, porquê? Porque o contraditório que é valorizado é aquilo que naquele adversário polariza os meus apoiantes contra ele. Não é a minha capacidade de conquistar indecisos ou de trazer, digamos, ou trazer novos eleitores. Aliás, no caso, a luta nos Estados Unidos passa exatamente por isso. Biden precisa de que mais pessoas votem e Trump precisa de que menos pessoas votem. E há vários esforços organizados da parte de Trump para que segmentos do eleitorado sejam impedidos de votar. Portanto, o que acontece é que na famosa era da pós-verdade é a própria política que se está a transformar. E, portanto, estes grandes performers que têm, independentemente do que estão a dizer, uma capacidade
histriónica
de lidar com o imediatismo. Quando confrontados com políticos muito racionais, muito argumentativos, todos os efeitos políticos que aparecem como sendo de outro tempo,
já levam vantagem.
Acabam por ter vantagem.
Ora, tendo isto em conta, Rita Figueiras, e pensando que vamos ter mais dois debates, este modelo serve para debater o quê se fosse do núcleo duro do Biden, o que é que diria se pedissem a sua opinião?
Era despedida.
Mas ia aconselhá-lo a ficar tranquilo, sereno, é?
Não, ia aconselhá-lo a tentar lutar para que mudasse as características do debate. Agora, isto é uma impossibilidade na sociedade norte-americana, que é estarem ali a discutir em pé, em cada um só pode falar 2 minutos cada vez, e são 15 minutos para cada um dos blocos, como dizia, de temas estafados, que são ensaiados até ao limite o que vão dizer para ter na ponta da língua tudo escorreito para que a performance não fique beliscada. Como dizia, julgo que serve de pouco. Mas o que eu queria dizer aqui é que aqueles debates são de um tempo, são de um tempo que já não se adequa, é profundamente desadequada à realidade contemporânea, que são modelos de culturas de debate absolutamente distintos, que é a esfera pública, da racionalidade, da apresentação dos argumentos, os argumentos poderem ir ao Tribunal da Razão, enfim, para utilizar uma expressão iluminista, em que eram confrontados, discutidos e via-se o que é que se entendia como sendo a melhor proposta.
Eram ponderados,
assim.
Sim.
E havia, e era também baseado no pressuposto da assimetria entre as partes. Ora, o que é que traduz este modelo atual da forma como o Donald Trump explorou essa ideia e o Biden também foi atrás? É que isto é um modelo da cultura da reality TV, que presumo que a inteligência não veja, mas que é fundamental para perceber como é que funciona a anulação, a destruição do outro.
Rita, como seria talvez inevitável, não houve jornal, não houve rádio, não houve blog, não houve comentadores que não revisitassem o primeiro debate televisivo de uma campanha presidencial de 1960, insistindo na tese de que o Kennedy ganhou na televisão, mas o Nixon ganhou na rádio. Isto é linear ou tem muito que se lhe diga?
Tem muito que se lhe diga, de facto, e claro, é a resposta mais óbvia, mas a questão é um pouco mais complexa e vale a pena para perceber exatamente a complexidade da relação que os média têm com a sociedade e como, através de percebermos como os média funcionam e como as pessoas se relacionam com eles, é uma porta de entrada para compreender a sociedade. É assim que eu entendo os média, a tecnologia e a comunicação. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Que aqueles debates de 1960, que foram 4, não um, mas sendo o primeiro o que é sempre falado, foram propostos pelo próprio Nixon. O que é muito interessante porque demonstra bem como o Nixon já não sabia em que sociedade estava.
Uhum.
Porque o Nixon...
Já não sabia que ia transpirar muito.
Sim, num certo sentido, essa é uma das dimensões, que é, o que é que o Nixon pensou? Eu sou a experiência, o outro candidato é inexperiente, não conhece os dossiês como eu. Portanto, vamos mostrar visualmente à sociedade americana, como eu sei falar de política internacional, de economia, de estratégia e tudo mais, e que o Kennedy não sabe. E, portanto, entendeu que os debates poderiam fazer essa demonstração, sendo o primeiro debate com os temas mais acessíveis e depois ia ganhando força os outros debates cada vez mais densos e com assuntos mais complexos. Ora, os assessores do Nixon e disseram-lhe, não faça isso, isso é a última coisa que pode fazer, porque isto é que é não perceber mesmo televisão, que é, em primeiro lugar, que quem é mais conhecido tem mais a perder, sempre. Quem é menos conhecido surpreende sempre também.
E quase do zero?
Parte do zero e beneficia sempre dessa visibilidade à boleia. Portanto, aí seria um problema. Um segundo problema aqui é que, como em qualquer programa que começa na televisão, o primeiro episódio tem sempre mais audiência. Portanto, o primeiro debate, com os temas mais acessíveis, seriam sempre benéficos para o Kennedy.
Porque geralmente se esgotam as munições mais fortes
logo no
início.
Porque as pessoas vão pela curiosidade. Tal como o debate da madrugada de quarta-feira em Portugal do Biden com o Trump, também começou com mais audiência e foi perdendo audiência.
Porque agora no segundo debate e no terceiro, a não ser que algum
perde
faça opino, já não há novidade
no
propriamente
escandalosa. No segundo até podem as pessoas quererem ver para ver se calam o microfone, desliga ou não desliga. Mas vai perdendo.
Sim.
Agora, a questão de fundo, que eu ainda não falei da questão de fundo. Aqui a grande questão de fundo é que temos que perceber, em 1960 a televisão estava a passar por uma transição enorme. E a transição é passar de objeto de luxo a eletrodoméstico. Isto é uma questão fundamental, que tornou-se barata, mais acessível. Ao tornar-se mais acessível, ela captou um novo tipo de pessoas que começaram a consumir a televisão, mas que são os early adopters, porque à época a televisão era um meio de comunicação novo enquanto democratizado o seu acesso, que só se democratiza quando um objeto deixa de ser de luxo para passar a ser eletrodoméstico. Todos temos torradeiras, varinhas mágicas e por aí adiante. E a televisão tornou-se esse eletrodoméstico. Mas então, Isto captou as pessoas, early adopters, aquelas que aderem à novidade, aquelas que querem ver qualquer coisa diferente e que percebem automaticamente que o desconhecido também traz uma mais-valia. Por contraposição, há as pessoas, obviamente, que têm muita resistência à mudança. E que têm valores conservadores. Que isto é um cluster que inclui questões sociais e questões políticas. O que é que significa? A enorme resistência à televisão vem das pessoas que ouvem a rádio. Quem é que ouve a rádio? A maioria dos republicanos. Portanto, o Nixon ganhou no rádio porque ele falou para o seu público. O Kennedy ganhou na televisão porque ele também falou para o seu público.
E assim, considerando estes dois meios e estas duas prestações, como se disse aqui há uns tempos, Paulo Pedroso, inteligência e aparência valem o quê nesse contexto, lá atrás, e hoje?
Varia. Eu não sou capaz de dizer que há, digamos, que haja um padrão dominante em que valem muito ou valem pouco, porque oscilam. Há uma coisa que é segura. O que é chave é a performance. E há pessoas que conseguem, digamos, manipular as suas características e tornarem-se grandes performers, não tendo uma grande aparência ou até não tendo uma grande inteligência. E, portanto, o que é certo é que nós, se quiser, pegando no tema que estavam a falar, o Kennedy já não é. Eu diria assim, o último Kennedy foi provavelmente o Tony Blair. E, portanto, depois do Tony Blair, a política deixou de gerar
Kennedys.
Estes líderes certinhos, super inteligentes, bons pregadores e muito bonitos. E hoje, eu acho que Biden e Trump, desse ponto de vista, são extremamente interessantes por contraposição ao que era o tempo do Clinton ou do Obama. Porque os dois aparecem como pessoas que se procuram afirmar a partir de profundos defeitos.
Passou, entretanto, relativamente despercebido um artigo do Guardian sobre o racismo em Portugal. O artigo recupera uma série de casos recentes, desde as cartas ameaçando de morte a ativistas do SOS Racismo, deputadas da Assembleia, até aos acontecimentos que envolveram o jogador Marega, e enquadra esses casos num crescendo da extrema-direita e num alegado aumento de violência racista em Portugal. Artigos como este dizem-nos que há uma percepção sombria do caso português no exterior?
Bom. Artigos como este dizem-nos que nós estamos muitas vezes em negação sobre a nossa própria situação face ao racismo. Não é apenas, não são apenas os casos mediáticos e que facilmente podem até ser contestados, dizendo que esse caso é isolado. Para mim, o que é mais importante é que em Portugal há uma tentativa de negar que há um racismo instalado, quando os dados que estão disponíveis mostram exatamente o contrário, e neste artigo vêm testemunhos de pessoas que são, se quiser, vencedores na vida, ou seja, de pessoas que venceram sobre o racismo, mas mostram quanto ele esteve presente nas suas vidas.
E que muros encontraram? Hélder Amaral, por exemplo.
O racismo é inimigo do cosmopolitismo e procura funcionar por estigmatização. E, portanto, para além dos casos mediáticos, o que acontece é que há em Portugal um conjunto de pessoas que, de algum modo, sob o manto do silêncio, são estigmatizadas e vivem com esse estigma e, ainda por cima, e essa é uma das partes complexas do meu ponto de vista, foi-lhes negado quase o direito à denúncia. Porque, no fundo, se eu sou vítima de racismo e denuncio que sou vítima de racismo, eu choco com segmentos da opinião que foram predominantes durante algum tempo que dizem não há racismo. Aliás, basta pensar nesta expressão paradoxal que é o das pessoas que dizem que a nossa raça é a única que não é racista. E, portanto, está dito que isso não é possível na própria frase. E, portanto, a ideologia dita lusotropicalista é muitas vezes invocada para criar uma ideia de que nós nunca tivemos mais do que um racismo ligeiro e não somos racistas. Mas não é verdade. Nós ia alto o século XX, quando foi abolido o Estatuto dos Indígenas. Até à democracia, os ciganos eram controlados pela polícia de modo especial e com um mandato específico da GNR. Portanto, no fundo, nós estamos só agora, só depois do 25 de Abril da Constituição de 76, é que nós nos começámos a libertar plenamente do racismo nas instituições, do racismo institucionalizado. E o racismo social existe e tem que ser combatido nos comportamentos que levam a que ele se torne profundamente discriminatório.
Tantos muros levantados para nos afastarmos do outro, tantos muros, afinal, erguidos pelo ódio e, todavia, há quem erga muros para facilitar a passagem. Há quem erga muros para derrubar barreiras. A repórter Teresa Dias Mendes encontrou um desses muros no meio do caminho, em São Cipriano, perto de Rezende. A repórter descobre uma mulher entre aqueles que partem pedra no caminho de São Cipriano. Não há no livro de obras sinal de ciência oculta.
Amanhã é dia de subir ao monte. Vai faltando a pedra ali onde a Rua de Nogueira nos abre passagem para o Caminho da Lavandeira, antes dos aflitos. Do Caminho do Senhor dos Aflitos, ali chega-nos o ritmo de um certo pica-pau, assim batizado, que invade o silêncio da aldeia. O muro foi deitado abaixo porque impediu a marcha do carro dos bombeiros num verão de chamas que ficou lá atrás. E agora que a estrada já tem vistas largas, o muro renasce a olho e a pulso, pedra sobre pedra, sem dividir a paisagem antes, amparando a conversa. O muro aproxima a forasteira das gentes de São Cipriano.
E percebi que há aqui uma senhora que está ali com um sorriso, pôr pedra sobre pedra.
Tem que ser?
Tem que ser? Então, como é que veio parar aqui este trabalho? Chega-se aqui ao pé de mim mais um bocadinho antes de...
Para onde eu trabalho então? Eu trabalho como os outros. É perto de casa, na terra.
Mas não se vê muitas?
Não se vê muitas, então. Também comemos e bebemos como os homens, ou não?
Espero bem que sim.
Tem que ser, hein? Vais ajudando, vais fazendo o que se pode.
Mas foi uma escolha ou calhou?
Ah, não. Trabalho.
Pedindo trabalho, então.
Tem que ser,
foi pedindo trabalho.
Sim, sim.
E veio parar, aqui para.
Sim.
E isto tem assim alguma arte ou nem por isso?
Tem alguma, sim, sim. Mas a gente vai vendo, com os olhos vai aprendendo.
Há assim umas pedras pesadonas.
Os colegas ajudam. Todos ajudamos os outros. Tem que ser, hein?
Mas é assim a trabalhadora mais recente aqui neste tipo de...
Sim, 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 sim.
É assim uma estagiária?
Sim, posso dizer que sim. Posso dizer que sim.
Como é que se chama?
Fernanda.
O que é que andou fazendo?
Trabalho no campo, de casa, pronto. Agora as coisas começaram a complicar, não é?
Sim.
O dinheiro não aguenta mais.
Vive aqui na aldeia de São Cipriano?
Sim, sim.
Viveu sempre?
Sempre.
Quando as pessoas lhe perguntam o que é que faz, o que é que costuma dizer?
Eu sou trabalhadora de junta, de freguesia, das estradas, dos caminhos. É que temos feito também, que calhou-nos também agora a pedra, então.
E está quase montado, não é?
Está quase, está quase lá vai.
Isto é daquelas coisas que na cidade não acontecem, não é? Esta coisa de ter que se mandar um muro abaixo para alargar o caminho, não é?
Sim.
Para as ambulâncias e para os carros dos bombeiros poderem passar.
Sim, é verdade, é, senhor. É benefício para todos.
Estou aqui a ver este senhor, agora vou deixar aqui a dona Fernanda continuar com o seu trabalho. Estou aqui a ver como é que o senhor se chama.
Ângelo.
Ângelo?
Sim.
Estou a ver aqui o senhor Ângelo com muito cuidado a martelar a pedra para elas encaixarem todas umas nas outras.
Encaixar no sítio? Sim,
isso sim. É feito a olho?
É o olho. Não é preciso nível, é o olho.
Mas já está habituado, não é?
Sim, muitos anos.
Muitos anos de muro, já tem muita pedra?
Sim, que dia, eu me deram tantas notas. Desde os 10 anos, já estou com 55.
Desde os 10 anos que faz este tipo de trabalho?
Sim. Comecei sempre com o meu pai, dou-lhe perdão, sempre já atrás dele, andar nisto, é a minha arte. É a minha arte, dá um jeito que me sei, e posso.
E pelo visto sabe muito.
Um bocadinho, nunca sabe muito, mas é um bocadinho de tudo. Agora muito não há quem saiba tudo, mas há sempre quem saiba um bocadinho, dá-se um jeito.
E gosta deste trabalho?
Sim, 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 gosto. Gosto muito, é o meu maior coisa, é este trabalho. E a terra e a agricultura.
Tem os seus terrenos
idos? Tenho. Tive sempre, desde criança. Dá muita terra, dá de tudo, em geral. Dá para a gente ir também bebendo, não é?
E comendo?
Comendo, pois, tem que comer mesmo.
E bebendo também.
Comendo também os coisas. Tem que beber, não sei se doutor para quê. É para beber.
Sim, e aqui tem uma linda vista.
Sim, sim.
Trabalhar
sim.
Com esta vista é logo...
É bom.
Ajuda.
A nossa terra aqui, isto é uma maravilha. E é assim a vida.
Volto lá aqui para o seu. Isto é martelo, não é? Que se chama ou não?
Isto é uma marra.
Uma marra?
Marra.
A marra é para a pedra maior?
Sim.
E depois aqui este pequenino é o quê?
É uma maceta.
Uma maceta?
Sim.
Que é, para é um pica-pau.
Ah, já ia falar consigo.
Vai. Vai, ele pôs o nome aí. Isto,
foi ele?
Pica-pau, foi ele. Já foi ele que o batizou.
Para com o senhor do bigode. O senhor é que comanda aqui as tropas?
Não, o patrão já esteve de manhã. Eu sou o empregado como os outros. Empregado.
E agora vou meter o cimento aqui por cima, é? Para elas...
Leva mais um bocadinho de cimento que é para segurar. Porque isto é pedra miúda, sabe? E depois ali já leva mais pedra por cima outra vez. É, isto aqui é para subir, lá baixo até aqui assim.
Ainda vai subir mais, não é?
Ui, ainda vai levar de pedra.
É? É. E chega essa pedra
toda? Não temos que arranjá-la. Não chega.
Então onde é que vão arranjar a pedra? Quando é assim?
Vamos aqui em cima, os seus aflitos, cá para lá no monte, vamos escolhê-la e trazê-la para cá.
É que se chama Senhor dos Aflitos, não é? Resolve todas as aflições.
Resolve tudo, é verdade. A pedra sempre precisa, nunca é demais. Uma pessoa tem que ir à procura delas, senão não as tem.
E o senhor também trabalha nesta coisa da pedra há muito tempo? Ou?
Já há uns anitos, isso já. De vez em quando um gajo troca de emprego. Já trabalhei muitos anos com isto. E agora vim para a junta para fazer limpezas. E faço um pouco de tudo. Limpezas, agora vamos a fazer os muros e depois lá vamos às limpezas outra vez e acabou. E é assim.
Que idade tem?
Sou novo.
É novo? Pronto, então ainda bem que é novo. Como é que se chama?
Aires.
Aires. Aires. Aires é um nome vulgar aqui na Terra.
É o que há mais. Há aqui muitos Aires.
Então, a que é que isso se deve? Tem alguma explicação?
Eu sei lá.
Podia saber?
Foi o nome que quiseram pôr.
Podia haver uma história aqui na Terra sobre os Aires?
Não. Mas há muitos Aires aqui. Não sei porquê, mas há.
Que é uma terra de bons Aires.
É, isso é. Eles são todos bons. É? E dá saúde. Isto dá saúde.
Ainda bem.
Ainda bem, é verdade. Ainda bem.
Nem sempre é fácil viver da terra.
Acho não. Custa um bocadinho, mas também não é só da terra como a pessoa vive. Tem que trabalhar. Nós pegamos às 6:30 e arreamos às 3. Fazemos direto.
Não almoçam?
Almoçamos um pequeno almoço às 10 horas. Agora só quando chegarmos a casa.
Um pequeno almoço assim, reforçado?
Sim, às 10 horas, é.
Mas diga-me lá, o que é esse pequeno almoço reforçado? Tem
de ser assim, é uma sandes, isso não é leite nem é nada, isso é um copinho de vinho e uma sandes para fazer força, senão não vai, claro. Depois tem que se comer e beber, é verdade. Parabéns. Cada um traz o seu, nós somos todos irmãos, mas cada um come de sua casa, não é?
Mas, ó Fernanda, também bebe um copinho de vinho ou não?
É raro.
Não?
É raro.
Não?
Ela é raro beber. Tem que ter sede para beber, só não bebe.
Bebe água?
Se beber, bebe. É água, também é verdade. E boa. Daqui embaixo, daqui adiante, tem ali ao cabo. Falta aí água aí. Bem
água
boa.
É verdade.
Sim, senhor. Pronto, vamos trabalhar mais um bocadinho. Está bem?
Trabalho.
Igualmente, obrigado. Vá, pronto. Até logo.
Até logo.
Só estiver muito frio.
Vamos trabalhar um bocadinho. Há ainda alguma pedra para partir. É que por estes dias houve quem falasse em marco histórico, porque nunca entraram como agora tantos alunos no ensino superior. É entrar, senhorias, a ver o que cá se lavra. Na minha lavra de leitor de notícias, retive o contentamento, mas também a cautela, do ministro Manuel Heitor, sublinhando numa entrevista ao Público que sim, hoje temos mais estudantes, mas no próximo ano temos de ter menos abandono. Paulo Pedroso, estes tempos de crise, com as dificuldades económicas associadas, podem contrariar as boas expectativas do ministro?
Podem. Nós estamos ainda num momento de grande incerteza, mas eu penso, aliás, que estes tempos de crise ajudaram que tivéssemos mais estudantes agora, porque, de algum modo, a procura de ensino superior também é afetada pela ausência de oportunidades de emprego e de imigração.
Vem menos gente de fora?
Não. Há menos gente que, acabado o secundário, vai para fora, porque os mercados de trabalho estão fechados por força da pandemia e, portanto, as pessoas nem podem emigrar, nem têm empregos e, portanto, estão mais disponíveis para não ficar num tempo de espera. E, portanto, eu diria que há aqui um efeito perverso positivo desta situação que estamos a viver, que aumentou a procura e o Governo respondeu, do meu ponto de vista, muito bem ao deixar aumentar a oferta para poder acolher essa procura. O problema que o Ministro refere do abandono do modo como eu li, a combinação de duas coisas. Por um lado, se a abertura económica vai criar esta competição com o ensino superior e, portanto, estas pessoas, no fundo, vivem aqui um tempo de espera, mas quando as oportunidades de emprego aparecerem, vão sair. Por outro lado, se as instituições vão ser capazes de integrar todos os seus alunos, porque Há um consenso na sociedade portuguesa que tem que ser derrubado, há um muro dos que têm que ser derrubados, de que o ensino superior só tem sucesso se gerar um certo nível de insucesso nos seus alunos. E, portanto, quanto menos excelência escolar tiverem os alunos, mais difícil é ter um modelo de educação no ensino superior que seja inclusivo para esses alunos. E, portanto, também haverá uma pressão para o abandono de uma espécie de exclusão dentro da instituição. Não barrando o acesso à entrada, mas criando condições para que haja menos hipóteses de sucesso.
Mas isso insinua uma política de fachada? Não.
Não. Inevitável que seja assim. Quer dizer, o ensino superior, inevitavelmente, existe para preparar pessoas e, portanto, tem que ser capaz de transformar os alunos que recebe em profissionais, portanto, em diplomados com mérito e competências. Mas não é um modelo de ensino superior inclusivo. Aliás, há uma das coisas que me preocupa com a pandemia, porque os alunos estão hoje muito mais sozinhos que no passado. Portanto, os mecanismos de integração na vida académica são muito mais frágeis. Estão convidados a não assistir às aulas todas em algumas instituições, a vida académica está parada, as dificuldades económicas vão crescer, as famílias têm menos recursos e, portanto, eu acho que as instituições de ensino superior vão ter um desafio muito grande para manter a comunidade académica funcional. Porque neste momento, e eu sinto isso na minha própria experiência, neste momento o que nós temos é que este ir para casa do segundo semestre do ano letivo anterior desarticulou muito os mecanismos que são também mecanismos de transmissão de conhecimento e que têm a ver com a copresença no próprio espaço.
E que deviam estar aliados. Ora, comentando estes números, o Presidente do Conselho de Reitores, Fontinhas Fernandes, sublinhou a maior responsabilidade que é colocada agora às instituições e ao Governo no que se refere à ação social. Isto no momento em que se adivinha um aumento do desemprego e uma perda de rendimentos das famílias, que de resto já falou o Paulo agora. O Ministro garantiu que vai haver um reforço da ação social escolar, lembrando que pela primeira vez as bolsas são superiores às propinas e que vai crescer o número de estudantes bolseiros e o valor de cada bolsa. Quais podem ser, tudo somado, os fatores críticos neste caso, Paulo?
Do meu ponto de vista, a primeira questão é que esta medida está certa e tem que haver mais bolsas, mais eficazes, mais ação social. Há uma questão que provavelmente já não é para discutir hoje, mas que valia a pena discutirmos, que é a descontinuidade que existe hoje no ensino superior, porque aquilo que estamos aqui a falar basicamente aplica-se às licenciaturas e aos mestrados integrados. Porque quando passamos para os mestrados que não são mestrados integrados, ou seja, para as pessoas que concluíram as suas licenciaturas, Portugal passa de um sistema regulado para um sistema desregulado. E nós hoje temos cursos de mestrado que têm propinas de nível mundial. E, portanto, e para esses, esta ação social escolar hoje é muito pouco eficaz. Eu, pessoalmente, defendo que as propinas de mestrado e doutoramento não podem estar nesta lógica de mercado em que estão hoje. E essa é uma questão que ainda ninguém colocou.
Mas consegue dizer isso que ia dizer no minuto?
Consigo. Basicamente é isto. É preciso considerar que os mestrados são tão ensino superior como as licenciaturas e, portanto, a regulação das propinas deve estender-se aos mestrados para impedir que os mestrados sejam fatores de exclusão social.
Paulo Pedroso, Rita Figueiras, aproveitai e contente o feriado de amanhã, 5 de outubro. Esta emissão teve desenho de som de Miguel Silva. A todos, saúde e fraternidade.